Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 8º episódio de 2022, que é a nossa 4ª temporada. E hoje vou começar falando do que aconteceu com a Naomi Osaka em Indian Wells e depois vou responder algumas perguntas feitas pelos apoiadores do blog lá no grupo do Telegram. Bom, o episódio da Osaka, ele é bastante delicado, por isso até que eu nem comentei no Twitter, nem no blog, acho que muito menos no Twitter, né? O espaço é limitado, não dá pra abordar um assunto assim. E também, assim, tem uma coisa que me tira a paciência cada dia, que é o seguinte: cada opinião que eu dou que não é 100% favorável a algum tenista famoso, né, cheio de fãs e tal, é uma opinião que é atacada, que, né, vem todo tipo de ódio pessoal, e eu ando muito sem paciência pra isso. Né? E minha opinião sobre o que aconteceu com a Osaka não é 100% favorável a ela, não vou tratar ela como coitadinha aqui, né, mas vocês vão me entender concordando ou não, né, pelo menos acho que vocês vão entender de onde sai a minha opinião sobre isso. Primeira coisa, para quem não viu o que aconteceu, era um jogo noturno contra a Kudermetova. A Kudermetova quebra o saque da Naomi Osaka no primeiro game da partida, e logo na virada de lado, antes da russa sacar, uma mulher grita da arquibancada: "Naomi, you suck." Né, se você, sei lá, você é um lixo, enfim, né, vocês entendem. Foi uma mulher, deu pra ouvir que foi um negócio isolado, né? Foi só ela que falou. E teve até uma vaia, né, de uma parte do público, que foi uma vaia direcionada a essa mulher e não a Naomi. Mas esse grito mexeu com a Naomi, né? Ela foi até a cadeira da árbitra, que era a brasileira Paula Vieira. Ela perguntou se podiam expulsar a mulher que falou aquilo. A Paula disse que não ouviu, mas que se ouvisse ia pedir, né, que a mulher fosse retirada. E aí a Naomi pede para usar o microfone da árbitra e dizer alguma coisa pro público. E aí não pode, né? A regra não é essa. A Paula chama a supervisora, que entra em quadra, conversa com a Naomi, pergunta o que aconteceu, mas diz que realmente, né, não cabe ao tenista se dirigir ao público com o microfone do árbitro no meio de um jogo, né? A Naomi até fala que não quer xingar, que ela não ia falar palavrão, mas é uma exceção que realmente não se abre. E eu acho que a supervisora fez o certo aí. É um precedente bem perigoso abrir esse tipo de exceção. Mas o jogo continua, com a Naomi chorando em quadra. Ela toma 6-0 no primeiro set. Depois ela meio que se recompõe, né? Meio, né? Toma 6-4 no segundo. E acaba o jogo e ela pede para falar pro público. Ela pega o microfone e diz que já foi... Ela usa o verbo heckled. Que, assim, heckle é um verbo muito usado nos Estados Unidos, principalmente por comediante. Que é quando alguém da plateia fala alguma coisa para atrapalhar a apresentação. E aí diz-se que o comediante está sendo heckled. Né, tá sendo atrapalhado, enfim. E a Naomi disse que isso já aconteceu com ela antes, mas que ali em Indian Wells ela começou a lembrar do que aconteceu com a Serena e com a Venus, né, que foi lá em Indian Wells também, e que todo mundo do público devia ver aquelas imagens e tudo mais. Enfim, ela se sentiu muito ofendida, foi algo que abalou muito a Naomi, isso é inquestionável, e o episódio termina assim, com ela eliminada do torneio. E quando ela fala da Venus e da Serena, é aquele episódio, né, que a Venus entra em quadra para jogar uma final, e é vaiada, porque a Serena abandona a semi, né? É um WO na semi. E na época rolava um boato de que o Richard Williams, né, manipulava as duas, e quando as duas se enfrentavam, ele decidia quem ia ganhar. Então tinha esse boato, foi um WO, a Venus ganhou, fez a final com a Clijsters, mas quando ela entra para fazer a final com a Clijsters, ela é vaiada. E aí tem todo tipo de ofensa racista. E não foi só uma pessoa, foi muita gente. E assim, né, elas ficaram 15 anos sem voltar a Indian Wells, a Serena e a Venus. A Venus ficou um ano a mais, inclusive. A Serena volta antes. Mas elas ficaram muito tempo sem Indian Wells e foi um episódio seríssimo. E eu acho que agora, assim, juntando todos os pedaços do que aconteceu e vem acontecendo com a Osaka desde o episódio de Roland Garros, a gente vai vendo que não é uma coisa simples assim, né? E por isso que é delicado falar sobre o episódio de anteontem de Indian Wells, porque tudo indica que não é alguma coisa isolada. Tudo aponta para que é um negócio bem complexo que vem acontecendo com a Osaka e que vem causando esses episódios que são tristes de acompanhar de uma maneira ou de outra, né? A gente lembra que isso começou a ficar visível para o público quando no ano passado ela perdeu duas partidas no Saibro e lidou mal com as críticas, ela chega em Roland Garros acusando o torneio de não pensar na saúde mental dos jogadores, dizendo que tinha perguntas de jornalistas que plantavam dúvidas na cabeça dos tenistas, e disse que não ia dar coletiva. Né? Foi uma postura agressiva, porque o torneio, né, disse que tentou entrar em contato com ela, mas não teve resposta. E foi uma situação que acabou da pior maneira possível. Ela abandonou o torneio depois de ter sido ameaçada, né, de exclusão tanto de Roland Garros quanto de eventuais outros slams. Porque aí foi a... Como era um grande slam, né, quem trata disso é o comitê dos slams, que é um comitê formado pelos quatro torneios. Então, quando a punição é em um desses torneios, ela às vezes afeta os outros. É, e foi bem desagradável tudo o que aconteceu ali. Eu já falei bastante sobre esse episódio. E o que acontece é que quando a Osaka abandona o torneio, o Roland Garros, né, ela ali revela que teve depressão e tudo mais. E ela ganha a simpatia de muita gente quando se abre daquela maneira. E foi ótimo que ela tenha feito isso, né? Mas não apagou o episódio. E se a gente lembrar aqui, o instinto de reação dela foi atacar o torneio quando ela se sentiu acuada, né? Apesar de não ter nada para ela se sentir acuada, além de ter que dar uma coletiva pré-torneio, que é o que todo jogador faz. E, inclusive, na época, todos os jogadores que foram entrevistados sobre isso falaram que não viam problema nenhum com essas entrevistas pré-torneio e durante torneio, né? E aí teve um segundo episódio, que foi no US Open, quando a Osaka perde um jogo da Leila Fernandes, um jogo que estava sob controle dela, a Osaka. Ela tinha um set e uma quebra de frente, ela saca para o jogo, ela é quebrada no fim do segundo set, e o jogo dela desanda totalmente, né? Quando ela consegue se recompor, ela já perdeu o segundo set e está uma quebra atrás no terceiro, e ela não consegue voltar. Ou seja, tem um momento ali, muito rápido, de descontrole, que provoca um dano mental. Eu tô falando dano mental de concentração aqui, tá? Mas provoca um prejuízo muito grande e muito maior do que deveria para um atleta do nível da Naomi. E aí, quando ela sai de quadra, eliminada, né, diz que vai dar um tempo do tênis porque ela não estava lidando bem com certas coisas. Ela diz que estava comemorando muito pouco as vitórias e estava sentindo demais as derrotas, né? A frase não é bem essa, mas a essência do que ela fala é isso. Que os reveses, os momentos ruins, estavam sendo muito mais duros, mais pesados do que o que ela sentia de alegria quando ganhava. E ela encerra a temporada ali em setembro, né? Só volta em janeiro. Ela não consegue defender o título na Austrália, ela perde um tie-break do terceiro set duríssimo para a Anisimova, despenca no ranking, hoje ela é 78 do mundo, mas também duvido que isso seja alguma coisa que esteja preocupando ela, né? Para quem ganhou dois slams, enfim, três slams ou quatro já? Quatro já, né? Sei lá, perdi a conta. Mas esse episódio de Indian Wells preocupa, e preocupa porque não é que tenha, assim, não é que tinha um estádio ou uma parte do estádio torcendo contra ela, xingando, ofendendo, vaiando. Preocupa porque foi no segundo game do jogo, muito cedo, com o grito de uma mulher. E uma mulher que, se vocês ouviram o grito, né, parecia estar mamadaça. Então a gente tem uma reação da Naomi que, para mim, é desproporcional à ação. Né? Isso não quer dizer que a bêbada lá estava certa. Não, né? Óbvio que não. Também não estou dizendo que pagou o ingresso, fala o que quiser, que não é isso. A mulher foi babaca, extremamente babaca. Mas um atleta profissional tem que saber diferenciar, tem que saber processar esses momentos, né? Você entra numa arena, e eu uso a palavra arena aqui porque realmente a arena me leva para o tempo de gladiadores, de pão e circo, em que os competidores eram objetos mesmo, né? E o público decidia se o cara vivia ou morria. Então, quando o atleta entra numa arena com 10 mil pessoas, ele tem que saber que dos 10 mil existe uma chance de encontrar um babaca, né? Uma chance considerável de 10 mil você ter um babaca. Ou 5 babacas, ou 10 babacas. Felizmente, essa turma é minoria. Mas um atleta profissional tem que estar preparado para essas coisas. E óbvio que eu entendo que isso incomoda. E antes de eu ir mais longe nisso, deixa eu explicar uma coisa que é a minha vivência com o esporte. E eu já explico o que eu estava falando sobre atleta profissional ter que lidar com isso. Eu sou de uma geração, obviamente, diferente da Naomi, né? Eu tenho 45 anos e os mais velhos de vocês do grupo do Telegram ou que estão ouvindo aqui, os apoiadores do blog, vão entender. Né? Eu cresci admirando caras no esporte que performavam enquanto eram xingados. É o cara que converte um arremesso livre no fim do jogo com 15 mil pessoas fazendo barulho. É o cara que bate pênalti com 50 mil vaiando no estádio de futebol. É o Joe Montana que faz um drive de 90 jardas faltando 2 minutos para acabar o Super Bowl e no meio do drive ainda fala no huddle pros companheiros que acabou de ver o John Candy na arquibancada, que é uma coisa surreal. É um Dennis Rodman que malucaço, mas que ia jogar em Salt Lake City, final de NBA, e era xingado 3 horas sem parar, mas jogava. Então a minha geração cresceu vendo e aprendendo a admirar coisas assim. Mas eu acho que tem que ser assim? Não, não acho. Acho que, assim, a gente vem evoluindo em muita coisa como sociedade, né? Hoje a gente já chama atenção para gritos racistas em estádio de futebol, que era uma coisa impensável 20 anos atrás. Hoje muito mais gente entende, eu inclusive, o que é homofobia, né? A sociedade avança. E talvez um desses avanços que a gente precise fazer seja esse de eventos esportivos, de a gente deixar de normalizar o quanto esses atletas de elite são ofendidos. Porque eu acho o máximo quando o Gabigol é xingado por uma torcida adversária e 15 minutos depois ele faz um gol e vai lá comemorar na cara dos caras. Mas precisa ser assim? Não sei. Eu acho que esses episódios da Osaka servem para essa reflexão. Até que ponto isso é aceitável, né? Que tipo de provocação é aceitável? Mas também, quem torce contra vai ter que ficar quieto? Não vai mais poder vaiar? Qual é o limite para esse comportamento? Não é um assunto simples, né? Longe disso. Mas a discussão é válida. E eu acho que se a gente sentar numa mesa de bar, muita gente vai falar coisas interessantes, mas não vai ter uma verdade absoluta, né? Não tem como, né, uma assembleia constituinte que seja, sentar, deliberar e decidir o que é certo ou errado necessariamente numa arena, né, esportiva. Principalmente porque quando a gente fala de arena esportiva, a gente fala em tese de um ambiente em que convivem pessoas de todas as classes sociais, crenças, religiões, idades, sexos, enfim, né? Não é simples. Mas voltando pro episódio da Naomi Osaka e Indian Wells, por que que eu falei lá atrás que não dá pra analisar esse episódio sozinho? Porque sozinho ele parece até meio absurdo, né? A Naomi se incomoda com uma bêbada no segundo game da partida e se incomoda a ponto de pedir o microfone da árbitra pra falar com o público. E no fim do jogo ela ainda quase compara essa cena com o que aconteceu com a Venus e a Serena, que foram gritos racistas no episódio que terminou com as duas ficando 15 anos sem dar as caras em Indian Wells. Tem uma diferença gigante aí entre o que aconteceu, né, com a Serena e a Venus e o que aconteceu com a Naomi. E se a gente olhar esse episódio isolado, é uma sequência de absurdos, né? A Naomi pediu o microfone da árbitra, não faz sentido nenhum. E depois comparar com a Serena e com a Venus, nada a ver, sabe? E só o fato dela ter chorado porque uma bêbada falou "you suck", pra mim já parece demais. Né, totalmente desproporcional. E soa ainda mais desproporcional se a gente trocar o personagem. Aliás, esse é um método muito legal para analisar coisas quando a gente quer tentar ser o mais isento possível, né? É pegar e pensar, tá bom, mas se fosse o Murray, se fosse o Thiago Monteiro, se fosse o Thiago Wilde, o que, que eu ia estar falando aqui? Acho que é um exercício super válido. Se fosse o Thiago Wilde, eu não consigo imaginar ele chorando numa situação dessa, né? Mas enfim, se fosse o Thiago Monteiro ou a Bia, eu também falaria que é desproporcional. Ou se fosse a Carol Meligeni, também falaria que é exagero, que a comparação com a Venus Serena não tem cabimento. E o discurso da Naomi, dizendo pro público, acho que todos vocês deveriam ver o que aconteceu com a Venus e a Serena. Gente, foi uma pessoa que falou "you suck" na arquibancada. Não adianta nada a Osaka chegar pro resto do público e falar isso, sabe, como um recado. Não atinge ninguém, sabe, porque não é... não vai chegar. Talvez chegue na bêbada, mas sabe, pra quê? Né? Mas assim, essa seria a análise se fosse um episódio isolado. Mas a análise não pode ser essa, porque a gente sabe que a Osaka vem tendo problemas pra lidar com certos aspectos da carreira. Né? Sejam as críticas quando ela perde, sejam os sentimentos próprios dela quando ganha ou perde, seja em como ela encara os comentários que vêm do público dentro e fora da quadra. E quando ela começa a chorar por causa de um comentário isolado, isso me passa a impressão de que ela enfrenta alguma coisa muito mais complexa, muito mais profunda, e que esse "you suck" foi apenas, né, um apenas entre aspas, por favor, mas foi só um gatilho para despertar um monte de sensações negativas que já estavam ali dentro, né, querendo sair. Então, não dá para culpar a Naomi ou dizer simplesmente que um tenista profissional deveria estar preparado para lidar com esse tipo de situação. Deveria, mas... se não tivesse algum problema, né, que requeresse ajuda, né? Porque a gente acha que atleta tem que criar uma casca e tem que saber lidar com gente que torce contra, com gente que xinga, etc. Mas isso seria uma análise rasa demais para falar da Naomi. E talvez seja até em outros casos de atletas que a gente nem desconfia que estejam enfrentando problemas e precisem de ajuda fora da quadra. Estou especificando aqui que não dá para falar isso no caso da Naomi, porque no caso dela a gente sabe, pelos episódios anteriores, que ela não está bem e que ela continua precisando de ajuda. Nesse domingo, eu vi muito comentário no sentido de ainda bem que ela tem dinheiro, pode escolher o que fazer. E é realmente ótimo que ela tenha essa independência financeira, esses patrocinadores todos que permitem a ela dar uma direção diferente na vida. Até porque isso é mais do que 99,99999% da população mundial. Mas ela vai precisar de ajuda também. Qualquer que seja a opção dela. Seja continuando no tênis, seja saindo do esporte. Porque a vida tem vitórias e derrotas, A vida tem gente que torce contra a gente também, em qualquer ambiente. A inveja, o ódio, elas estão aí nas redes sociais. E hoje em dia é difícil a gente se isolar do mundo. E é difícil a gente se proteger desse tipo de sentimento dos outros. É até perigoso. A gente vê atletas envoltos em bolhas por aí e a gente vê que o resultado disso nem sempre é bom. Então o que eu posso dizer aqui como análise é que Indian Wells parece ser um pedacinho do quebra-cabeça que a Naomi tem que montar nesse momento que ela precisa de ajuda. Não dá para julgá-la só por isso, porque tem muita coisa por trás e muita coisa pesada para ela carregar, aparentemente. De qualquer modo, acho que essa é a parte chata de fazer esse comentário. O que eu penso é que para ela voltar a jogar tênis no nível que já jogou, técnica e mentalmente forte, do começo ao fim de um jogo, ela precisa de ajuda. Porque não dá para mudar o mundo em volta, O ambiente do esporte profissional hoje é esse. É um comentário frio, meio, coisa, mas infelizmente é assim. A sorte, como eu acabei de falar, é que hoje ela pode escolher que caminho tomar e que seja feliz, fazendo o que ela escolher fazer, qualquer que seja essa opção. Mas para voltar no esporte, acho que ela precisa de ajuda, para voltar a ser a atleta que de repente ela quer ser e não uma atleta mediana que ganha e perde em medidas parecidas ali. Acho que ela não está satisfeita com isso. Talvez esse seja um dos problemas, Ela, em algum momento, ter que aceitar que ela não vai ser sempre a campeã que foi. Mas aí cabe a ela escolher, Se ela quer ser essa atleta, se não quer ser, o que, que ela precisa fazer para para ser o que ela quer ser. Enfim, é complexo, gente. Então, assim, quando eu falo que atleta tem que saber resistir a essas coisas, estou falando de pessoas que não estão passando por momentos complicados fora. E é o caso dela, Ela, obviamente, não foi só a mulher gritando "You suck". O "You suck", como eu falei, foi um gatilho. E aí despertou uma série de emoções e sentimentos que já estavam ali dentro. Agora, bom, vamos lá, Deixa eu responder as perguntas que vocês mandaram lá no Telegram. Começando pelo mesmo tema da Osaka, tem uma pergunta do Ernesto. E ele quer saber se eu acho que se ela tirar mais tempo, passar mais tempo ainda afastada do tênis, se pode ajudar. Ou se a melhor forma é encarar ou reacostumar os nervos. É difícil dizer, Ernesto, porque parece para mim que a origem disso tudo não é o tênis. A gente viu gatilhos no tênis, A gente viu que ela reagiu mal às críticas no Saibro no ano passado. Viu que ela pirou quando perdeu um saque naquele US Open do ano passado. E teve agora esse episódio de Indian Wells. Mas se a origem não é o tênis, acho que não faz diferença o tempo que ela fica fora. E não sou eu que estou dizendo se é ou não é, mas eu estou considerando a hipótese de não ser, sabe? Porque assim, não é que ela sempre foi ou sempre esteve frágil jogando tênis. A gente está falando de uma menina que ganhou um slam com 20 anos de idade num dos ambientes mais hostis do mundo. Que era o estádio Arthur Ashe lotado, vaiando o árbitro de cadeira e torcendo para Serena. Vocês lembram do episódio? E a Naomi foi lá, fez o dela, ganhou o jogo, como se não tivesse acontecendo nada. Então não é que ela sempre reagiu dessa maneira dentro de quadra. Mas alguma coisa aconteceu em algum momento que mudou a Naomi. Ou mudou a maneira de ela reagir às coisas. E eu acho que é isso que ela precisa buscar. A origem da coisa. Ficar longe do tênis, ela já ficou depois de Roland Garros, depois do US Open, e aparentemente não mudou muito. Então, aumentar só esse período, será que resolve? Eu não sei se uma parada de 1-2 anos por si só, sem buscar ajuda, vai mudar alguma coisa nesse sentido. Eu acho que ela precisa buscar ajuda, acho que isso é o principal. Vamos em frente. Luiz Bertolo perguntou o que eu acho do futuro da dupla Melo e Dodg, porque ele achou que a linguagem corporal do Marcelo não estava das melhores durante o jogo que eles perderam em Indian Wells. Luiz, assim, meio chato falar, mas o Marcelo parece já ter passado, né? Parece que já está na curva descendente da carreira. E normal, né? 30 é alto já. E a linguagem corporal do Marcelo é uma coisa curiosa, porque ele não esconde, né? Ele, quando ele tá puto com a vida, ele entra na quadra e fica com aquela cara de puto, e do começo até o fim de um jogo. E foi exatamente assim, acho que o fim da parceria dele com o Kubot foi muito assim. Dava pra ver que coisa não tava funcionando, que ele tava puto ali. Então, não sei. Agora, ele tá buscando... Assim, primeira coisa, acho que mesmo ele estando na descendente, acho que não justifica esses resultados tão ruins que ele está tendo, né? Não sei se tem algum problema pessoal, alguma coisa a mais afetando a carreira dele, né? Afetando a vida. Mas ele tentando, eu acho que a saída que ele buscou também não está dando certo. Porque ele buscou resgatar sucesso com o sucesso que ele teve com parceiros antigos, né? Primeiro ele tentou aquele fim de ano passado ali, retomando com o Kubot, e agora retomou o Dodg. E não deu certo com nenhum dos dois, né? E impressão minha, tá? Eu acho que o Marcelo não é dos caras mais queridos no circuito. Eu acho que ele é um cara que hoje teria dificuldade para buscar parceiros mais jovens que dessem um gás que ele, de repente, precisa. Porque você vê as tentativas de parceria com ele, dele, né? Tirando o Dodg e o Kubot, a outra foi com o Roger também, que é um veteraníssimo, né? Então você não vê o Marcelo, de repente, com alguém mais novo. Ah, jogou com o Zverev, mas o Zverev não é um duplista, né? Ele não tá ali para desenvolver uma carreira ou uma parceria. Então, isso me preocupa mais, sabe? O fato de ele não tá achando outro parceiro que vai dar certo. Então, não sei, eu realmente... É meio difícil falar assim, né? É meio chato falar, putz, eu não vejo futuro para Melo e Dodg. Mas eles já passaram por isso antes, né? Já parou de dar certo. A relação deles não é espetacular, né? Acho que tem resquício aí da outra briga. E, assim, eu posso estar falando isso agora, amanhã eles começam a ganhar um monte de jogo. Pode acontecer, né? Em dupla não custa muito. Mas, realmente, não acho que a saída para o Marcelo nesse momento da carreira seja continuar tentando buscar veteraníssimos aí. Eu acho que ele precisaria de um cara mais novo, que foi o que o Bruno fez com o Pavic, né? Que deu certo, né? E... agora voltou com o Jamie, né? Também um revival aí, mas melhor, né? Eles estão tendo resultados interessantes. Perderam agora em Jamel cedo, mas eles têm jogado bem. Melhor que o Melo e o Dodg. Bom, indo em frente. A Carita Sakashita pergunta o que tem de tão diferente em Indian Wells, que tem muita cabeça de chave caindo cedo. Indian Wells é peculiar, Carita, porque é o seguinte... Tem gente que chega sem ritmo porque não joga desde a Austrália, pra começar. E tem cabeça de chave que entra de bye na primeira rodada. Então, se você chega ali sem ritmo e pega alguém que, de repente, já jogou uma partida, já acostumou com a quadra, já passou pelo, né? Ou alguém que, de repente, já tava no circuito, de repente, jogou ali Monterrey, jogou Guadalajara, e você é um cabeça de chave que tá entrando na segunda rodada... sem ritmo, não joga desde a Austrália, eu acho que, né, tem essa tendência de cair mais cabeça de chave quando o torneio é assim. Então já tem isso. Além disso, ainda tem em Indian Wells uma variação muito grande de temperatura e de vento, né? De dia para noite muda bastante a temperatura, e tem horas que venta e tem horas que não venta, de dia e de noite. Então acho que é muita variação, e aí depende muito do tenista, né, que está jogando nesse horário tá afim de se adaptar, né? A gente lembra daquele jogo da Bia com a Pliskova, que a Pliskova não tava com saco nenhum pra ficar ali, né? Ela deu porrada em todas as bolas, se entrasse, maravilha, se não, não, e ela ia pra casa. E foi pra casa. Então acontece isso também. João Almeida, ele pergunta se eu acho que o retorno do Lendl significa que o Murray ainda acredita em conquistar coisas grandes. João, eu acho que o Murray acredita em fazer bem mais do que ele vem fazendo. Daí a ganhar coisas grandes, e também depende de quão grande a gente está falando, eu acho que vai depender de quanto ele vai conseguir jogar melhor tendo o Lendl na beira da quadra. E é isso que eu acho que ele quer descobrir. Não sei se deu para entender meu raciocínio aqui, sabe? Eu acho que o Lendl é a ferramenta, a última, né, ferramenta, o último recurso dele para descobrir até onde ele pode ir. E tendo o Lendl do lado, acho que ele vai ter essa resposta. E aí sim ele vai saber se ele, o que ele, né, por que ele vai poder brigar. Por que tipo de torneio, por que nível de tênis ele vai conseguir mostrar. Eu acho que é o último passo. Rodolfo pergunta o que eu achei da desaposentadoria do Tom Brady. Eu achei ótimo pra NFL, Rodolfo. Esses caras ajudam o esporte, né, indiretamente. Então, ao mesmo tempo que você tem o Mahomes, que surgiu aí uns 2-3 anos atrás, sendo um fenômeno, você ainda tem um Tom Brady, né, aos 4... Tom Brady tá indo pros 50 já, né? Ele tem 45, eu não sei, né? Tom Brady acho que tem a minha idade. Você tem um cara como o Tom Brady jogando no nível que ele ainda joga, é fantástico, né? Então, quanto mais estrela você tem num esporte, melhor. Óbvio que ele joga, né, num momento da NFL que os quarterbacks são mais protegidos, né? Eles apanham muito menos do que apanhavam 20, 30 anos atrás. Então, isso permite ao quarterback ter uma longevidade maior. Tanto que, né, o Aaron Rodgers está aí, veteraníssimo já também. Então, é uma época boa para quarterbacks. E ótimo que o Tom Brady continue, né? Porque, assim, não foi uma temporada ruim dele, né, no passado. Longe disso. Então, se tem time, se tem, né, se ele se sente bem fisicamente e a fim de tentar mais uma vez em Tampa, maravilha. Gabriel pergunta o que houve com o Jack Sock. Essa é a pergunta boa, hein, Gabriel? Ele pergunta se aquele ano de 2017 foi um ano fora da curva. Não é que 17 foi fora da curva, Gabriel, é que assim, o Jack Sock, acho que desde 2015 ele tava no top 30 já. E 2017 é o ápice dele, que ele, né, ele ganha o Master de Paris, ele joga a ATP Finals, então é... Só que o que acontece? Ali em 2017 eu acho que ele entrega pra Deus o negócio, sabe? Opa, já fui top 10, joguei a ATP Finals, agora vou curtir. E é óbvio, né? Fica muito óbvio o quanto ele engorda, o quanto ele deixa de treinar, o quanto ele começa a jogar mal depois dali. Então, não é um grande segredo o que aconteceu com o Jack Sock depois de 2017. Né? Tanto que... E aí, depois, ele começa a sentir o efeito desses anos de desleixo. Porque ele tenta voltar, ele tá no Challenger, tá jogando Challengers. E se lesiona mais. Então, tudo faz parte do processo, sabe? E assim, Jack Sock primeiro, né, já nunca foi o cara mais dedicado do circuito. Ele ter chegado onde chegou foi excepcional, né, por talento mesmo. Mas quando o talento fica sozinho, né, difícil. Thiago Wilde que, né, tá aí de testemunha. Passou 2 anos com o ranking congelado e não subiu. Falando em Thiago Wilde, Luiz Bertolo perguntou o que se comenta nos bastidores sobre a nova safra de tenistas brasileiros. Não tem muito segredo, Luiz. É uma safra fraca, né? Talvez a mais fraca em muito tempo. Mas isso é meio relativo, né? Porque você para e olha, o Putinelli sozinho, né? Ele é 240 do mundo agora, se eu não me engano. Ele já fez mais que toda a geração que a CBT badalava, que tinha Orlandinho, Zorma, Matos, Menezes, né? Então... Acho que o Menezes talvez não, né? O Menezes tinha ranking melhor que o que 240. Mas enfim, sabe, Putinelli tá aí com 20 anos subindo. E subindo jogando bem. Mas é um cara completamente isolado, né? Não tem ninguém da idade dele jogando o nível que ele joga, ou perto do nível que ele joga, né? O Orlandinho foi número 1 do mundo juvenil, foi o cara que mais ganhou o wildcard na história desse país. E tá aí, preso entre 200 e 300 do mundo, com 24 anos, fora de forma e completamente desorientado na carreira, né? O Thiago Wilde não participou de geração nenhuma, mas era uma esperança. Também tá aí perdidaço, né? Completamente. Agora o pai dele voltou a viajar, tem essa esperança de que, né, bote a cabeça dele num lugar e tal. Mas tem muita gente no meio que já não acredita nele, né? Ninguém fala isso publicamente, porque Thiago Wilde tem talento e se ele começa a ganhar jogo, né, muita gente vai querer ganhar dinheiro às custas dele. Então ninguém fala, né? A galinha dos ovos de ouro, ninguém mexe. Mas... Ninguém fala oficialmente, né? Porque nos bastidores todo mundo fala que ele vai pra festa, que ele bebe, que não sei o quê. Todo mundo sabe disso. Segredo nenhum. Então, é isso, sabe? E aí é rezar pra aparecer alguém, né? Porque o circuito juvenil interno brasileiro já é fraco. Não tem intercâmbio de professores. Os tenistas que poderiam apontar falhas e criticar ficam quietos porque recebem um trocado daqui, outro trocado dali. Então, assim, é um ambiente no tênis brasileiro que é construído para não dar certo, né? E ainda assim, de vez em quando, aparece um pequeno fenômeno que alimenta uma geração, duas gerações, que foi o caso do Tomás Belucci, né, que carregou o tênis aí no pós-Guga até ano passado, ano retrasado, né? E hoje a gente tem ali melhor, o cara mais confiável, o Thiago Monteiro, que é um tenista que é de 80 para 120 do mundo, né? Ainda. E é isso, né? A gente tem os duplistas, que eu acho que o efeito dos duplistas no incentivo ao tênis brasileiro, acho que é limitado, né? E acho que estagnou, palavra é essa. Eu acho que, né, a gente já teve o número 1 do mundo o Marcelo, o Bruno já terminou como dupla número 1 do mundo, e acho que, né, não vai fazer, ter mais um duplista bom não vai fazer mais do que eles já fizeram, né? Ter a Luísa bem é diferente, porque talvez estimule mais meninas a jogarem, e acho que isso é importante, né? Ou ter a Bia bem, eu acho que faz diferença aí, sim, né? Mas por uma questão mais de gênero do que do esporte em si, né? A própria CBT faz muito pouco para desenvolver o tênis feminino e para, principalmente, para atrair meninas para jogar tênis. Eu acho que esse é o maior problema do Brasil. O Brasil perde muita, o tênis brasileiro perde muito atleta pro basquete e pro vôlei. Então, você pega os tenistas brasileiros, são todas baixinhas, né? 1,60m. A Bia é a exceção. E a Luísa é a exceção das exceções, porque foi para os Estados Unidos, foi criada lá. Não tem nada de formação brasileira no tênis dela. Então é isso. Desculpa se a resposta não é mais otimista. E para terminar, o Rafael Mendonça pergunta sobre as entrevistas mais legais que eu já fiz. Putz, daria para ficar meia hora falando sobre isso, Rafael. Mas como é fim de episódio, eu vou resumir. Acho que assim, teve uma com o Guga que eu fiz, que foi para um especial de 10 anos... do Tri de Roland Garros, se eu não me engano, pro Globoesporte.com. Foi muito legal, a gente ficou 2 horas batendo papo no escritório dele em Floripa, e ele contando jogo a jogo como é que foi a preparação. E é meio que como você lê o livro dele, só que na época não existia livro dele. Então, tipo, eu fui o cara que fiquei 2 horas ouvindo ele contar a história que viria a ser o livro dele. Foi fantástico, assim. Sabe, não só como produção de conteúdo, mas como fã, de estar ali sentado do lado do cara ouvindo a história de um feito espetacular. E eu fiz várias boas com o Guga e sobre o Guga, né? Com o Larry também fiz uma ótima, fiz duas ótimas, né? Uma na época que o Guga ainda jogava, e uma agora recente, né? Acho que foi 2018, 2019, que o Larry fala do câncer. Nessa mesma viagem que eu falei com o Larry, eu entrevistei o Alex, que jogou no Fenerbahçe, que foi um papo delicioso também, porque ele fala sobre o ponto de vista de ser pai de tenista, porque a filha dele agora joga. Mas com tenista, eu bati um papo muito divertido com o Vilander uma vez. Tive uma entrevista muito legal com o Jimmy Arias, que na época era comentarista da ESPN Internacional, e era um cara que sempre falava que o Federer tinha que dar mais curtinha contra o Nadal, então a gente falou sobre isso. Jimmy Arias também contou que treinou o André Sá, né? Que ele foi assim, o responsável por salvar o saque do André Sá, que era um saque travadíssimo, ruim. Também contou como o André Sá foi expulso da academia do Balletieri, que foi aí que ele foi treinar com o Jimmy Arias. Nossa, são muitas histórias, cara. Se eu ficar aqui, uma entrevista vai levando a outra, sabe? E aí você vai lembrando de uma, de outra. E teve uma com o André mesmo, né? Teve uma boa que não foi exclusiva, mas foi legal no Rio Open. Que ele fala sobre como era treinar o Tomás Belucci, né, quando eles passaram um tempo, né, o André treinando o Tomás, e falando sobre alguns traumas de infância do Tomás, que o André foi descobrindo aos poucos com o relacionamento. Se pensar nos mineiros, eu lembro de uma entrevistão que eu fiz com o Bruno, que ele conta sobre as finanças do tênis, de como ele quase ficou sem dinheiro quando teve uma lesão séria, né, quase não voltou a jogar. Ele abriu um salão de depilação, se não me engano, uma franquia, mas o negócio estava indo mal, aí ele fez uma semifinal de duplas em Roland Garros 2008, com o Dusan Vemic, e isso salvou as finanças dele. Ele tinha um apartamento parcelado, e não tava conseguindo pagar. Nossa! E aí, assim, essa entrevista eu fiz no Rio Open, né? No Rio Open também fiz uma muito boa com o Chip Sarevic, que eu adorei. A gente fala sobre um pouco de filosofia, de, né, pessimismo, Schopenhauer, Dostoiévski. E a história do idiota, do romance, o idiota, né, dá até pra conectar com o caso da Naomi Osaka. Mas enfim, se eu parar, eu fico aqui 2 horas falando, porque eu vou lembrando das histórias, né? Uma leva a outra. Às vezes eu lembro pelo local que eu fiz, às vezes eu lembro pela história que um contou, que liga com a história de outra entrevista. Nossa, aprendi muita coisa com muita conversa, gente. Tá bom? Então é isso por hoje, eu volto na próxima semana. Até lá. By invisible men, still life on a shelf when I got my mind on something else. Some days, oh, where have you gone? I get the strangest feeling you belong. Why does it always? Shining, I can't avoid the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? It's so cold. I can't sleep tonight. Everybody's saying everything is all. I can't afford the light.